Olá, tá começando o 127º episódio da Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Gentler Streak e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, tem assim como toda semana, o Felipe Espósito. Felipe, tudo bom?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem, gravando direto de Salvador, num dia infelizmente chuvoso.
Poxa.
Mas tá valendo, tá passeando, tá bom.
Exatamente, o que importa é tá viajando, né?
Exato, agora eu quero saber se você tá acostumado já com esse seu monitor novo, ou se ainda o efeito novidade segue.
Ah, o efeito novidade segue um pouquinho, né? Porque, poxa, é uma coisa que eu queria faz muito tempo, então toda vez que eu olho pra ele eu falo, nossa, como esse monitor é bom, né? Como ele tem uma resolução perfeita. Então, eu continuo encantado, principalmente quando eu vou editar algum vídeo, eu vejo que faz bastante diferença ter um monitor 5K com o high DPI, né, com a mesma densidade de pixels que a tela do MacBook tem. Então, para questões de meu faniquito, está sendo ótimo.
Você rendeu mais que quando eu quero muito uma coisa nova, assim, de trabalho, etc. Quando eu compro, eu rendo como se não houvesse amanhã.
É,
foi assim para você também?
Foi. Eu tenho sentido a mesma coisa aqui, né? De novo, quando eu vou editar, principalmente, eu pelo menos sinto que faz muita diferença. Então, ainda tem aquele fator. Toda vez que eu entro no meu escritório, eu olho para ele e falo, nossa, que bonito, né? Que lindo.
E falando em editar, agora tá explicado, né, que tem vlog novo no ar?
Pois é, até me empolguei, né, vlog da viagem do ano passado, a correria da vida não deixou terminar os episódios, mas lancei um vídeo novo pra quem quiser, tá lá no YouTube mostrando mais um pouquinho de como que foi explorar Portugal.
Maravilha, link mesmo vai estar aqui na descrição. E a gente levantou essa bola na semana passada, porque pintou a informação de que a Apple não avisou, mas colocou displays com pontos quânticos lá nos novos MacBooks, né? E a gente falou sobre como isso talvez estivesse nos planos da Apple para futuros monitores em geral, porque é uma tecnologia bacana e etc. Ela pode estar testando agora nesse Mac para ver, primeiro baratear custo, depois ver mesmo o desempenho. E não estava muito longe, né? Tinha pintado essa notícia, o Ross Young, de cadeia de suprimentos aí de monitores, tinha confirmado semana passada, mas parece que é isso mesmo, erramos na mosca de que vai ter monitores de pontos quânticos?
É, provavelmente, né, é uma tendência mesmo, porque quando a Apple traz uma nova tecnologia de tela para um produto, ela costuma vir para os outros, mesmo que muito tempo depois. A gente viu isso com o OLED, né? O OLED, o primeiríssimo produto da Apple com OLED foi o Apple Watch lá em 2015, e aí ela foi lentamente trazendo isso, né? O iPhone ganhou OLED, antes era só o iPhone X, né? O iPhone Pro, depois toda a linha ganhou OLED. Agora o iPad está começando com OLED, tem rumor de MacBooks com OLED também no futuro. E como a gente viu, o último MacBook Pro, o MacBook Pro M4, ele tem uma tela com pontos quânticos que basicamente traz aí algumas melhorias já para o mini LED, né? Que é um modelo diferente de mini LED que melhora um pouquinho as cores, o contraste, o brilho. Como a gente sabe, o brilho da tela dos novos MacBooks é maior. E tudo indica aí, segundo o Ross Young, que é um cara super confiável quando o assunto é tela, que a Apple pretende trazer essa tecnologia para o Pro Display XDR, que o Pro Display XDR ele já tem, né, os pontos individuais de iluminação. A Apple não chama de mini LED, porque, se eu não me engano, tem um número específico, né, uma proporção ali, uma porcentagem de pontos que você precisa ter na tela para ser considerado um mini LED. Mas, assim como, né, TVs que é LED, o Pro Display XDR já tem vários pontos de iluminação, então ele não tem só um LEDzão por trás para iluminá-lo. Mas tá aí, segundo o Ross Young, a Apple pretende atualizar o Pro Display XDR, que é o monitor mais caro da Apple, né? Um monitor 32 polegadas, 6K, que é aquele monitor que não vem com o stand, que o stand sozinho custa $1,000, mas parece que a Apple sim, eventualmente, vai atualizar. Agora, quando que isso vai acontecer, a gente não sabe. Eu diria que tá um pouco longe, porque nós, pelo menos lá do 95 Mac, ainda não escutamos nada sobre nem a atualização do Studio Display e nem do Pro Display XDR, né? E, vamos ser sinceros, monitor tem tanta coisa assim para ficar atualizando sempre. Então, são produtos que... TV também não. Mas, então, pode ser que demore um pouquinho mais para a Apple atualizar esse monitor. Ele foi lançado em 2019. Supostamente a Apple vai lançar um Mac Pro novo no ano que vem, então quem sabe, mas até agora não teve nenhum rumor concreto que vai ser no ano que vem. Mas tá aí, né? Ross Young falou que já há uma movimentação por parte da Apple para trazer essa tecnologia de pontos quânticos para outros produtos. E o Pro Display XDR deve ser um desses que vai ganhar aí essa nova tecnologia. Talvez em breve, né? Vamos ver.
Era isso. A pergunta seria, esse rumor pintou porque é uma coisa, entre aspas, meio óbvia que ia acontecer. Afinal, a gente até chutou aqui semana passada que esse podia ser mesmo futuro. Ou se tinha começando a movimentar o mercado de rumores para uma versão nova. Parece que não é isso, né? Só que quando, se e quando acontecer, vai ser essa mudança para essa tecnologia,
é
isso?
É, bem isso mesmo. Pegando ali o que o Rosen falou, é mais por esse lado de tipo, ó, é óbvio que vai, tem tudo, né? Ele comenta do Pro Display XDR. Ele falou também que outros produtos futuramente devem mudar para esse tipo de tecnologia, que é o que eu falei. A Apple, quando ela traz uma nova tecnologia, ela costuma aos pouquinhos ir distribuindo para os outros produtos. Então, não chega a ser uma surpresa. Agora, nem ele fala de quando vai ter. Então, é até mais uma especulação mesmo de mercado, né? Falando óbvio do que de fato falando, ah, ano que vem vai ter um Pro Display XDR novo com pontos quânticos. Por enquanto mesmo, não tem nenhum rumor de que a Apple vai atualizar nenhum dos monitores, nem o Pro Display, nem o Studio Display, que considerando que eu acabei de comprar o Studio Display, por mim fica mais uns 2 anos sem lançar um novo.
Putz, ia ser muita sacanagem, né? Acabou de comprar uma coisa dessa, lança um novo. Mas ainda assim, é aquilo que a gente sempre fala, ainda seria um excelente monitor.
Com certeza.
Né? Estragado da noite para o dia. E de monitor para Apple TV, pintaram duas notícias. A primeira é um follow-up rápido, a gente falou quando estreou nos cinemas, em alguns lugares, aquele filme Fly Me to the Moon, que tem a Scarlett Johansson, etc. E agora a gente sabe uma data, finalmente, não tinha esquecido desse filme, uma data de estreia para quem assina o serviço, né?
Isso, a Apple confirmou aí mais um lançamento, inclusive o meio de notícias envolvendo a Apple TV Plus está meio movimentado, a gente também vai adentrar mais nesse assunto, porque temos tido várias, né? Tá rolando várias notícias relacionadas à plataforma de streaming da Apple, mas Fly Me to the Moon, que já estreou nos cinemas há bastante tempo, tinha até esquecido, mas estreia no Apple TV Plus na plataforma para streaming no dia 6 de dezembro. Eu não lembro se chegou a passar aqui no Brasil, porque lançamento de Apple TV Plus é sempre, né, desses filmes, é sempre meio, às vezes tem no cinema, às vezes não, às vezes tem aqui no Brasil, às vezes não, então é uma coisa meio assim. Mas esse em específico eu não cheguei a ver. Está aí, para os interessados, dia 6 de dezembro tem mais um filme chegando no Apple TV Plus.
Boa, esse eu vou assistir, que afinal coisa de astronomia eu adoro. Não tenho tantas esperanças, mas assim vai que é bom, né? É com a Scarlett Johansson e o Channing Tatum também. E você falou que tinha mais comentários sobre a Apple TV Plus para fazer. A gente já falou algumas vezes aqui sobre, primeiro, como a Apple estava cortando alguns custos de produção e reduzindo a quantidade e até a abrangência de apostas, de novas produções. Até filmes acabariam entrando ali numa segunda categoria de investimentos e ela poderia manter séries como investimento principal. Teve Wolves, né, que é aquele filme com o Brad Pitt e George Clooney, que ia estrear no cinema de última hora, aos 45 do segundo tempo. Foi cancelada a estreia no cinema, foi direto para streaming. E agora pintou uma notícia de que o Apple TV Plus tem séries que saem em DVD também, o que é sempre curioso quando pinta notícia assim, mas o pessoal que coleciona deve ficar sempre bem feliz, né? Tem, por exemplo, de For All Mankind, tem de Ted Lasso, recentemente acho que foi Silo também, alguma série mais recente saiu também em Blu-ray, né? Eu falei DVD, vocês entenderam, né? E agora pintou a notícia que ela vai passar a licenciar os filmes dela para outros serviços para reduzir mesmo aí. Então, por enquanto, parece que é só filmes, né? Mas para reduzir, enfim, perdas ou custos de forma geral, né?
Essa notícia pegou a galera um pouco de surpresa porque, de novo, Apple TV Plus é aquela plataforma que a gente já conhece, que é toda fechadinha, só da Apple. Eles até tentaram esses tempos lá nos Estados Unidos, pelo menos, fazer aqueles eventos promocionais que aí entram alguns filmes de fora, mas em geral é uma plataforma só da Apple, conteúdo da Apple, produzido pela Apple, transmitido pela Apple. Tem os Blu-rays, que as principais séries, as grandes séries, eles até transformam em Blu-ray, mas em geral é tudo, né, só dentro ali da plataforma. Porém, segundo a Bloomberg, a Apple contratou um executivo para cuidar de licenciamento de conteúdo. Então a Apple estaria se preparando para distribuir, né, os filmes e séries do TV Plus para outras plataformas, Mas, segundo a reportagem, não é para outras plataformas de streaming por assinatura, né? Não é porque vai ter filme, série, Ted Lasso na Netflix, por exemplo. Não é isso. Tu dá a entender pela reportagem que a Apple tá buscando trabalhar, sei lá, por exemplo, com um canal de TV, então licenciar os filmes para passar na TV, para passar em plataforma de aluguel de filme também, né? Para você conseguir comprar, de repente, os filmes por alguma outra plataforma. Ou até mesmo, sei lá, citando aqui, né, dando um quote na reportagem, né, eles falam que a Apple está focada em licenciar para TVs estrangeiras e lojas, né, onde você pode alugar ou comprar. Então, de novo, reforçando que não é bem exatamente para licenciar para uma Netflix, uma HBO, mas ainda assim surpreende porque, né, a gente está vendo cada vez mais que aparentemente o crescimento do Apple TV Plus, né, ou pelo menos em questão de dinheiro, talvez não tá indo pro caminho que a Apple queria anteriormente. Sempre tem aquelas reportagens da Just Watch que a gente mostra, tipo, ah, o Apple TV Plus cresceu 1%. Ah, nesse trimestre não cresceu. Então, tipo, ele deu uma... Eu lembro que o Apple TV Plus, ele deu uma crescida até que rápida no começo, né? Foi de nada a 8% de share. E aí ficou nisso, né? Enquanto, sei lá, Netflix e Amazon continuam dominando o mercado com mais de 20%, Disney passa um pouquinho dos 10%. E a Apple não conseguiu sair ali da casa dos 7, 8% de market share. Então, parece que depois, né, desde 2009 aí rodando a Apple TV Plus, parece que a Apple não, talvez não esteja tão contente assim, porque a gente já tinha notícias, como já até comentamos, de que eles vinham cortando o orçamento de algumas produções, que eles vinham filtrando mais, né, procurando produções que realmente vão trazer um retorno, e agora essa questão do licenciamento até para tentar balancear um pouco mais as contas. Porque a gente sabe, né? A assinatura da Apple TV Plus, ela aumentou desde quando foi lançada, mas na época era R$4,99 lá fora. Aqui custava R$10 a assinatura da Apple TV Plus. Então era mais a Apple queimando dinheiro para, né, atrair a galera. Até porque o dinheiro da Apple, a gente sabe, vem mais de iPhone do que de serviços por enquanto. Mas, né, não dá também para ficar jogando dinheiro fora à toa. E tudo indica que a torneira do Apple TV Plus fechou e a coisa está apertando por lá.
Pois é. E é curioso porque eu vejo muitas matérias elogiando. Acho que saiu até nessa última semana mesmo no 95 Mac uma matéria falando sobre como o line-up de conteúdos, acho, de séries, talvez, do Apple TV Plus nunca esteve tão forte. Mas ainda assim, a impressão que eu tenho é que não sai da... Não é da bolha de quem usa a Apple, mas que... Não faz que nem um Ted Lasso, por exemplo, um próprio Severance, né? Silo, mais ou menos. Acho que não vi ninguém falando, nossa, assinei só por causa disso, né? Quando a gente vê as outras séries, acaba acontecendo um pouco mais isso. Eu não sei, é difícil furar essa bolha de ser da Apple TV Plus só para assinar o... Pode ser um preconceito meu, né? Mas inventou a história para assinar o serviço para poder ficar com a grana da mensalidade ali. Eu não vejo essas séries virarem, sei lá, aquela... A obrigação cultural de assistir, como acontece com séries de serviços que não são proprietários de uma empresa de tecnologia, não sei, de uma Netflix, por exemplo, de um HBO Max, né, que são naturalmente TV. Ou eu que tenho um pouco de preconceito com essas duas coisas.
É, assim, você até falou, né, sobre a bolha, e eu tava lendo uma reportagem que é do mês passado, mas eu só descobri essa reportagem agora, da Fast Company, que é Why is Apple so bad at marketing its TV shows? Por que a Apple é tão ruim em divulgar os shows da Apple TV Plus? E é bem interessante, porque a matéria já começa citando um caso curioso da série Loot, né? Acho que é Fortuna, a tradução do título em português, com a Maya Rudolph. E eles falam que teve um clipe dessa série que ficou viral nas redes sociais, porque a personagem participa do Hot Ones, né? Que é um canal do YouTube lá, o pessoal come coisa apimentada, tem entrevista. Só que é a personagem participando. Só que viralizou na internet com as pessoas falando, nossa, quando que a Maya Rudolph foi no Hot Ones? Não achei esse episódio. Só que foi tudo montado pra série. E nem com essa viralização, né? Nem essa viralização foi suficiente pro pessoal se tocar. Nossa, ela tem uma série no Apple TV Plus. Então, realmente parece que, sei lá, as coisas da Apple não furam muito a bolha. Eu não sei se realmente falta marketing, porque eu lembro que aqui no Brasil, até, né, bem no comecinho, a Apple fez umas parcerias com a Globo, que daí você assinava o Globoplay, tinha Apple TV Plus, e aí até passavam propagandas de algumas das séries, né? The Morning Show mesmo, eu lembro que eles entrevistaram as atrizes no Fantástico, mas faz tempo que eu não vejo nenhuma ação da Apple TV Plus em TV aberta, por exemplo. Enquanto, né, Netflix, a gente vê que sempre anuncia, investe bastante em propaganda. A Apple até, né, de vez em quando traz alguns atores para esses eventos, né, focados em filmes e séries que tem aqui no Brasil, mas ainda assim, comparado a Netflix ou outras plataformas, acho que tem um investimento bem menor em divulgação, né? Acho que a Apple, não sei se ela acreditou que por a galera já usar iPhone, a coisa seria mais orgânica, mas a realidade é que o pessoal parece não se importar muito assim. Então, quem sabe realmente, né, como diz essa reportagem da Fast Company, tem algum problema aí na estratégia de marketing deles.
E eu não vejo movimentações de bastidores de... Quer dizer, eu lembro que faz alguns meses saiu gente de parcerias e conteúdos e coisa assim da Apple TV Plus, mas não vejo uma movimentação para reestruturar, né? Parece que... Sei lá, não sei se eles estão felizes com como está ou se a missão é essa mesmo e é manter ali aquecido só o pessoal que assina, mas é curioso ver como tem essa diferença mesmo. Fechando essa sequência de notícias sobre coisas que são ou que passam em displays, deixei bem abrangente aqui para agrupar tudo junto. Saiu um comercial que eu achei bem divertido promovendo o A18 Pro, tanto do iPhone, bom, especialmente do iPhone, né? É ali um comercial que brinca com aquelas cenas clássicas de filme de foguete, e vai lá cada uma das áreas da NASA, da central de controle ali, falando se tá ou não operacional para poder fazer lançamento, etc. Eu vi, é divertidíssimo o vídeo. Eu fiquei pensando, será que as pessoas sabem do que a Apple tá falando quando ela coloca o A18 Pro como a estrela do comercial?
É, eu me pergunto a mesma coisa com esses comerciais que só destacam o chip, porque assim, nós entendemos a mensagem, né? Mas sei lá, minha tia assistindo, será que ela vai entender? Tipo, né? Eles vão brincando com várias coisas, né? A CPU, a GPU e não sei o quê, né?
Jogos, fala de jogo.
Mas é uma coisa tão... Parece uma propaganda tão nichada, né? Então, eu não sei se as pessoas captam a mensagem, se o consumidor não começa a falar, nossa, que comercial bacana, né? Vou comprar. Mas tá aí, né? Tem um comercial novo promovendo o A18 Pro. E especificamente o A18 Pro, que é a variante do iPhone 16 Pro, né? Porque o iPhone 16 normal, ele tem o A18 normal, né? Que tem um... Que basicamente a diferença é um núcleo de GPU a menos, né? Os dois têm 8 GB de RAM e tudo mais. Porém, né? É sempre interessante ver a Apple tentando promover esse tipo de coisa nessas propagandas, mas uma observação aqui sobre propagandas da Apple em geral. Eu não vou mentir que eu sinto falta daquelas propagandas antigas, que era o iPhone num fundo branco, uma mão segurando, uma musiquinha. Eu adorava essas propagandas, achava tão, tão clean. As propagandas do iPhone agora são, né, sempre, né, uma coisa mais exagerada, mostrando algum recurso. Teve aquele, uma propaganda, acho que mais pro lançamento, que foi promovendo o camera control, né, que era só uma pessoa arrastando pra lá e pra cá, deslizando. E aí termina falando, né, tipo, nunca perco um clique, eu perdendo vários tentando tirar foto com esse botão. Mas tá aí, mais uma propaganda nova que já deve estar sendo veiculada aí nos canais mundo afora, inclusive no canal da Apple Brasil, acho que já tem também a versão dublada desse comercial.
Se tiver, link na descrição. Agora eu quero falar, a gente comentou sobre um lançamento que não foi bem um lançamento, uma atualização, na verdade, de linha dos AirPods Max, que o pessoal ficou meio decepcionado aí com o que veio. Eu não sei quão felizes eles estão com o que parece que vem pela frente. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer o Gentler Streak, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte. E olha só, segue oferecendo 50% de desconto se você baixar o aplicativo em gentler.app e fizer a assinatura para ter na palma da sua mão, de um jeito bem aprofundado, bem divertido também e bem leve, os seus dados todos a respeito da sua saúde. Então, desde exercício até acompanhamento de sono, que é uma coisa que eles passaram quase um ano preparando e polindo e desenvolvendo e lançaram recentemente. E o Gentler Streak tem essa pegada justamente de acompanhar a sua saúde, falar para você como é que está a sua saúde, com um jeito menos pesado, com sem cobrança, né? É sempre te dando parabéns pelo que você fez até agora e te incentivando a fazer mais sem colocar muita carga ali no seu organismo, no sistema nervoso central, né? Então, você faz exercício com uma pegada mais de gentileza e leveza, como é mesmo toda a comunicação do aplicativo. Eu uso há um tempão, meu irmão me apresentou esse aplicativo, e aí eu vi que você usava Adorno, abraço Adorno, usa também.
Abraço Adorno.
Quer falar da sua experiência com o Gentler Streak?
Com certeza, Gentler Streak é um app muito legal, e não é só para quem faz atividade física no sentido de fazer academia, porque ele é justamente para isso. Você, principalmente você que tem um Apple Watch, que vai coletando ali vários dados de saúde, e não entende aquele monte de informação que a Apple mesmo mostra para você, o Gentler pega tudo isso, mastiga e te mostra, olha, sua saúde está assim, você pode ir um pouquinho mais além, você pode se motivar mais, faz uma caminhada, ele vai te indicando ali o que você pode fazer para melhorar o seu condicionamento, ou até se você está forçando demais, né, fez muito exercício, o Gentler já fala, pô, tá na hora de descansar, dá para descansar, hoje não precisa treinar. Então eu acho isso muito legal, porque eu mesmo quando comecei a fazer academia, não tinha muita noção, né, de quanto que eu tinha que ir, se dava para, né, fazer coisas mais pesadas. E aí com o Gentler Streak eu fui entendendo mais, né, os limites do meu corpo, quando que eu podia me exercitar mais ou quando que estava na hora de parar. Então mesmo se você não é aquele cara que vai para academia todo dia, baixa o Gentler Streak, testa, porque ele te dá ali uma compreensão melhor do que você pode fazer, sugestões, como eu falei, de exercício. De repente você já fez uma academia, ele te indica para fazer uma caminhada mais leve no dia seguinte. Então tudo isso é muito legal e, como o Marcos falou, agora também tem acompanhamento de sono detalhado lá no Gentler Streak. Então é um app muito bacana, seja você alguém que tem esse costume já de fazer atividades físicas todo dia ou alguém que só quer ter um controle melhor sobre o que está acontecendo com o seu corpo.
É isso aí, então para conhecer melhor, e olha, é compatível com iPhone, com iPad, Apple Watch também. Ele é gratuito com essa assinatura, né? Se você baixar e assinar, você ganha 50% de desconto. Então, mais uma vez, Gentler Streak, gentler.app, ou para facilitar, o link está na descrição para você cair direto lá no site e conhecer. E ver como, para fazer exercício, tem a parte de frequência cardíaca, das zonas de frequência cardíaca, elevação também para corrida. É um app bem completo e bem divertido. Uma última vez, gentler.app. Muito obrigado ao Gentler Streak por ser o novo patrocinador aqui do A Fonte e também pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gentler Streak!
Muito bem, quando veio o evento recente aí da Apple, o pessoal tinha expectativa de que ela atualizaria os AirPods Max, não só com USB-C, que me parece que o pessoal que tem os AirPods Max, como é o caso do Felipe, que tem a entradinha Lightning aí, sentiu um pouco de falta, mas também tudo o que pintou de tecnologia auditiva desde o lançamento dos AirPods Max. Então, toda a parte da música com menos compressão e, enfim, né? Eu não sou um grande conhecedor dos AirPods Max. O Felipe pode me falar o que ele sente falta. Mas, pintou, o Mark Gurman falou assim, gente, vocês estão esperando aí um update mais significativo dos AirPods Max, depois de ter pintado só o USB-C? Continuo esperando. Parece que a Apple não tem muitos planos aí de atualizar, o que é uma pena, mas pode dar uma janela pra gente aí do quanto que talvez ele não fature para a Apple e seja importante a ponto de ela investir para colocar essas tecnologias todas nele, né? Que é curioso porque, entre aspas, seria só colocar o chip. Não é isso. Mas é isso. E aí?
Essa reportagem vem como um balde de água fria para os esperançosos em ter uma nova versão dos AirPods Max, que também já não é uma surpresa porque a Apple demorou tudo isso para colocar uma porta USB-C e já meio que fiquei, putz, agora até vir outra versão vai demorar bastante. Então, é só confirma que realmente o pessoal que esperava aí uma versão talvez redesenhada ou com mais recursos vai continuar esperando, né? Eu mesmo sinto falta do USB-C, mas não é só isso. Os AirPods Max, eu pelo menos não curto o case deles, que é um case que não protege nada, que, né, o famoso sutiãzinho, que você só coloca ele ali dentro daquela bolsinha e fecha ele para ele desligar os fones, né? Na prática não protege nada aquilo ali. Então eu esperava um case novo, além do USB-C. Eu esperava o chip dos AirPods Pro de segunda geração, que, né, tem o melhor cancelamento de ruído, tem menos compressão. Então até, né, a questão de menos latência para você usar depois ali com o Vision Pro, com o Mac. Então, tem outras coisas que a gente esperava, né? Tecnologias mais modernas e não. A Apple colocou USB-C e, tirando isso, são os mesmos fones que já existiam antes. É exatamente o mesmo fone com os mesmos speakers. Os AirPods Max, em qualidade de áudio, eles são bons. Eu gosto do áudio deles, eu gosto do conforto deles. Mas tem muita coisa que podia melhorar. De novo, chip mais novo, cancelamento de ruído. Que eu tenho os AirPods Pro 2 e tenho os AirPods Max. Eu sinto que o cancelamento de ruído dos AirPods Pro 2 é bem melhor. Né? E os AirPods Max custam mais. Não deveria ser assim. Ele deveria ser algo mais parecido. Mas, de novo, não ganhou chip novo. Não ganhou um case novo. Tem o mesmo design de antes. A Apple trocou as cores ali. E pelo que o Mark Gurman disse, na Apple não tem planos de atualizar os AirPods Max tão cedo. Porque eles estão meio que num limbo. Não é um produto que não vende nada para a Apple falar, vamos cancelar, não tem retorno. Mas também não é um sucesso de vendas para a Apple se preocupar com ele. Então é uma coisa meio termo. Eu até vi alguém comentando no Threads, o próprio Mark Gurman fala isso, né? Que é interessante porque, mesmo que ele não seja um produto de sucesso, a Apple meio que criou um branding legal com os AirPods Max. Porque por mais que a grande parte das pessoas não tenha, você vê bastante, sei lá, famoso usando, jogador, igual, né, Fone Beats antigamente, né, tinha sempre, jogador usando Fone Beats, e agora AirPods Max meio que virou isso. Eu sempre vejo influenciador usando, as blogueiras usando. Então, por mais que você não tenha, acho que as pessoas batem o olho e falam, é aquele fone caro da Apple, né, aquele fone de 8 mil reais, aquele fone de $500. Então, acho que tá servindo a esse propósito. E a Apple falou, quer saber, deixa vendendo do jeito que tá, para quem quer comprar, mas também não é um produto, de novo, não é um hit com tal qual os demais AirPods, que faça sentido para a Apple gastar recursos para ficar atualizando isso com frequência. E, de novo, que é uma pena, porque, como eu falei, eu gosto do som dos AirPods Max, mas eu mudaria várias coisas neles, porém, né, parece que a Apple mesmo não tá muito interessada em mexer com isso por enquanto.
Eu ainda mantenho que todo o mercado de fones de ouvido desses grandões, o fone coquinho que vai por cima mesmo ali, cobre toda a orelha, eles são vítimas da eficiência do sucesso dos fones naniquinhos. Porque antes, cancelamento de ruído, era necessário ter esse fonão. Né? Eu estou usando nesse momento aqui, que eu gravo faz anos, né? De 2017, eu acho, o Quiet Comfort 35, o Felipe usando agora os AirPods Max também, né? Você para ter esse cancelamento de ruído precisava ter esse isolamento maior, né? Quando vieram, e eu acho que os AirPods, com os AirPods Pro, né, que tiveram cancelamento de ruído primeiro, isso, veio primeiro nesse formato pequenininho, né, o fone independente, sem um cabo ligando um ao outro, e todo o lance dele ter o microfone apontado para dentro do seu canal auditivo para cancelar as frequências que passam ali pelo isolamento físico, tamponamento ali do canal auditivo. E aí, com a Samsung vindo atrás e fazendo, a própria Sony tem também fones menores, a Bose certamente tem nessa categoria também. Os grandes acabaram ficando, putz, pra quê? Né? Os outros só acabam sendo mais baratos, mais confortáveis para mais gente, porque eu sei que tem, por exemplo, a Larissa detesta os AirPods, os pequenininhos, porque ela tá usando ali por um tempo e começa a doer. Né? A impressão que eu tenho é que o fone grande, mais gente se sente incomodada quando vai usar por mais tempo, porque pesa na cabeça, dói a orelha, né? Aperta a orelha ali, porque o formato externo mesmo da orelha acaba variando mais do que só o do canal auditivo, que é o principal ali que as pessoas vão usar quando são com fones menores. Então esse mercado, acho que ele é meio, não é que é meio legado, mas putz, acho que diminuiu bastante depois que saíram os fones menores e ficaram com o cancelamento tão bom ou até melhor, como o Felipe comentou, do que esses, né? Então, só é uma pena porque hoje os AirPods Max são um produto por si só, isolados, num vácuo, são bons, né? E seria ótimo, assim, é óbvio que a Apple fazendo esses fones, eles tinham que ter as tecnologias que a Apple faz nos outros fones, né? Mas não parece estar nos planos, o que para eles mesmo com o produto é uma pena, mas com esse olhar um pouquinho mais macro, até dá para entender, né? Mas que é uma pena.
É, com certeza é uma pena, mas é bem isso que você falou. Acho que hoje os AirPods Pro 2, a menos que você seja essa pessoa que se incomoda com o fonezinho enfiado ali no canal auditivo, eles cumprem muito bem o papel de substituir os AirPods Max. Uhum. Né? Eu mesmo uso aqui os AirPods Max pra, né, durante as gravações, porque eu gosto de ligar com o cabinho para não ter nenhum problema com o Bluetooth, mas em geral, no meu dia a dia, tanto até para viagens, né? Antigamente eu viajava só com os AirPods Max. Hoje, levo os AirPods Pro 2 no bolso e resolve tudo.
Uhum. Agora, Felipe, sabe que a Apple escuta aqui o A Fonte e às vezes você lembra da Apple de promessas que ela fez no passado e fala, nossa, é verdade, né? Solta aí. Você falou, acho que foi na semana passada, no máximo na retrasada, que a Apple tinha prometido no tvOS, os protetores de tela do Snoopy, e cadê? Aí o episódio foi ao ar e a Apple falou, verdade, né? Lança aí. No beta novo que saiu do tvOS, pintaram esses screensavers. Em quantos 10 segundos você atualizou para você ter o Snoopy na sua TV?
Pois é, eu achei até engraçado, porque eu estava futricando os códigos lá pro 95 Mac e falei, opa, parece que tem protetor de tela novo. Corri para atualizar e realmente o último beta do tvOS 18.2, né, o beta 3, ele traz finalmente o protetor de tela do Snoopy, que é muito bonitinho, eu testei aqui já. Aí tem várias animaçõezinhas que vai mudando ali, mas é bem legalzinho. Então, para quem finalmente, né, para quem estava ansioso por esse protetor de tela, algo que a Apple anunciou lá na WWDC, eu não sei por que demorou tanto, mas né, tudo bem. Tá aí em beta ainda, mas nesse 18.2 beta 3 já tem protetor de tela do Snoopy. E ainda falta um que é o protetor de tela de outras coisas do Apple TV Plus, né? Que a Apple disse que ia lançar. Que daí eu também não sei se vai ser como do Snoopy, que ganhou um específico Snoopy. Porque eu lembro que ela mostrou outros, né? Acho que teve um de Foundation que eles mostraram também WWDC. Aí eu não sei se vai ser tipo um protetor chamado Apple TV Plus ou se cada um vai ter o seu e aí você vai trocando. Mas ela mostrou sim, que né, falou que teriam outros, né, de, com cenas ali inspirados em filmes e séries do TV Plus, mas o do Snoopy já tá aí, no beta, e lembrando que o 18.2, segundo o Mark Gurman, deve sair no comecinho de dezembro, né, então a gente já tá perto, possivelmente até na semana que vem já, essa semana não deve ter nada porque é Thanksgiving e aí o pessoal lá tira a semana toda de folga, né, mas semana que vem provavelmente a gente já pode esperar aí, pelo menos, uma versão RC do 18.2. E aí, no caso do Apple TV, da Apple TV, né, com o tvOS, vem aí o protetor de tela novo, vem suporte a projetores com um aspect ratio diferente também, que eu escrevi isso anteriormente. E no iOS, a gente já sabe, né, é a atualização que traz aí mais coisas de Apple Intelligence. Mas tá chegando, para quem não quer instalar beta, aguenta aí mais uns dias que as atualizações estão chegando.
É, eu só consigo imaginar que foi alguma coisa de licenciamento. A Apple tem parceria com os detentores de direitos do Shorts lá, que tem coisa do Snoopy no Apple TV Plus, né, como conteúdo mesmo, mostrador de Apple Watch, coisa assim, mas esse chegar assim, perdido no terceiro beta, e eu também acho que é licenciamento esses de programas do Apple TV Plus terem cenas bonitas que enchem os olhos ali como wallpaper, né? Como screensaver. Eu sabia que acaba confundindo os dois em algum momento. Porque é direito, né? De licenciamento, você faz licenciamento pra uma coisa. A hora que você quer usar pra outra, deve ter um outro contrato, uma outra coisa, tem grana de novo envolvida. Até sair, demora um pouquinho, vamos ver se sai até o lançamento oficial mesmo. Mas nem só de screensaver do Snoopy viveu o mundo de betas nesses últimos dias. Saiu também do iOS 18.2, com uma outra coisa que a Apple tinha anunciado na WWDC, e o pessoal vinha anotando e falando, gente, cadê? Que é esse mail redesenhado, né? Até com um pouquinho de Apple Intelligence por cima ali para categorizar, ou aí não entra Apple Intelligence?
Entra também nessa parte de categorias, mas te falar que eu dei uma boa estranhada, eu ainda não me acostumei com esse mail, e eu estava bem empolgado para ele. Mas pelo menos no beta, eu sinto que ele tá categorizando meio errado as coisas por aqui. Né? Porque, de novo, é tudo categorizado on device. Então, é basicamente Apple Intelligence, né? Ele lê ali os e-mails, entende o que tá acontecendo e tenta categorizar. Mas, sei lá, eu sinto que ele tá misturando as coisas. E talvez até porque justamente precisa da Apple Intelligence. Como não tem Apple Intelligence em português, acho que ele acaba se embananando ali com alguns e-mails, e aí e pelo menos tem isso, você consegue desativar essa categorização, né? Se você testou ali um novo e-mail, não curtiu, tem um botãozinho lá que você coloca, ver, né, lista de e-mails na ordem, ele tira as categorias e volta ao e-mail que sempre foi. Então eu testei e por enquanto voltei para o antigo mesmo, né? Mas tem, né, já no beta, esse e-mail novo, que daí você tem as categorias, né? Acho que é primário, que são os principais. Aí tem uma categoria para transações, tem uma categoria para, né, propaganda que você recebe no e-mail. E aí, supostamente, ele separa tudo isso automaticamente. Eu acho que esse e-mail tá igual o novo Fotos, tá? O pessoal tá bem dividido. Tem gente que amou, tem gente que odiou, né? Mas com certeza é bem diferente, e quando o pessoal atualizar, acredito que assim como eu, vai dar uma certa estranhada no começo.
Eu lembro quando o Google ganhou essa categorização de e-mails, que era a mesma coisa, né? Tinha promotions, sei lá, recibos, tinha 3 ou 4 categorias. E eu fiz o que eu sempre faço, né? Que legal, como desliga, que a gente brinca no ADT, que é a minha reação para novidades assim, né? Tanto que o meu Gmail, a versão web, eu acho que eu desliguei. Faz tempo que eu não uso a versão web, mas é uma coisa que eu sinto que eu desligaria, né? E sentindo que eu desligaria, eu também desligaria se eu pudesse, ou se eu usasse o e-mail do iOS, se vier no macOS também, porque são décadas usando o e-mail do outro jeito. Eu já consegui fazer ele funcionar como eu preciso, né? Quando o formato, a interação básica da plataforma muda, tem um período de ajuste mesmo, então não é à toa que as pessoas estão estranhando, eu estaria estranhando também. Lembrando que o e-mail, para quem usa, para quem recebe coisa em inglês, usa em inglês também, já tem lá, hoje em dia mesmo, no macOS, no iOS, o resumo da mensagem, já tem uma outra pitada aí de Apple Intelligence, mas a parte de categorização, o pessoal sentiu muita falta quando não veio. Agora que veio, o pessoal não está gostando muito, mas é um período de ajuste aí, até isso virar... Enfim, né? Ficar do jeito certinho mesmo. O beta serve para isso também, né? Você tira bugs de um lado e pega feedback do pessoal para melhorar do outro também. Agora a gente vai falar sobre a Siri, que deve receber um update interessante e importante aí. Mas uma outra coisa que pintou para a gente encerrar a parte específica do iOS e o que vem por aí foi o Mark Gurman comentando. Quando eu passei o olho na notícia, eu vi que a Apple traria uma quantidade maior do que o normal de novidades para o iOS 9. Eu falei, que legal, né? Pô, nesse ano o pessoal achou que estava meio fraco, etc. Vai vir um monte no ano que vem, né? Aparentemente não é isso. Aparentemente o que vai acontecer é que a Apple está adiando uma quantidade maior de recursos do que o normal para um primeiro release. E ele falou que é só no 19.4 que deve chegar essa maioria aí que a Apple está planejando.
Exatamente. E até já falei isso uma vez na fonte. Me parece que vira uma tendência na Apple adiar coisas ou anunciar coisas que vão chegar só daqui 3, 6 meses ou quase um ano depois, que já faz um tempo que a gente tem visto isso rolando no iOS e ficou bem evidente no iOS 18. A Apple mostrou um monte de coisa legal na WWDC, né? Image Playground, Genmoji, todas as coisas do Apple Intelligence, e o que a gente está vendo na prática é um lançamento bem faseado, né? O iOS 18 foi lançado em setembro, mas a Apple Intelligence, né, só chegou mesmo um mês depois e foi só com as writing tools, né, as ferramentas de texto, Genmoji, Image Playground, tudo isso vai vir agora em dezembro nos 8.2 e ainda tem a Siri mais avançada que ficou para o ano que vem, né, ou seja, né, até 6 meses de atraso para lançar tudo que eles mostraram lá na WWDC. Então eu sinto que é uma abordagem que a Apple tem seguido cada vez mais. E pelo que disse o Gurman, a gente já pode esperar isso também no iOS 19. Né? Segundo o que ele comentou, ele escutou aí das fontes, que a Apple tem várias novidades preparadas para o iOS 19, só que internamente já se discute que elas não vão chegar na versão 19.0. Que elas vão ficar, né, ser adiadas até para um iOS 19.4, que a gente está falando já de 2026. Então, assim... Por um lado, a gente compreende, até né, natural, que nem tudo fica pronto a tempo, tem coisa que não dá para ficar pronto, aí tem que ficar para depois mesmo. Todo mundo sempre foi assim, a Apple sempre foi lançando versões, cada versãozinha trazia algo novo. Só que geralmente quase tudo que era apresentado na WWDC já ficava pronto a tempo do lançamento oficial. E as outras coisas eram meio que, surpresa, fizemos isso aqui na versão .1, .2... Agora a coisa, como eu falei, já tá mudando um pouco, né? Eles anunciam um monte de coisa, até, né, divulgam o iPhone novo com essas coisas, e aí depois lança a atualização meses depois. É um pouco chato, né? A longo prazo, a gente não lembra mesmo, né? Que é o que o Marco sempre fala, né? Daqui ano que vem, a gente nem lembra que o negócio chegou atrasado. Mas, né, pra quem gosta, pra quem acompanha, pra quem é ansioso pela atualização, é um pouco chato e já dá pra esperar algo assim. Enquanto se trata de iOS 19, segundo Mark Gurman, novamente, segundo ele, grande parte das funções, né, larger than usual, né, nas palavras dele, boa parte dos recursos vai ser adiado já para 2026.
A gente já viu a Apple fazer experimentos de todos os tipos com esse esquema de lançamento, porque eu lembro teve ano que a notícia foi a Apple tirou todo mundo da equipe de engenharia que estava fazendo coisa do macOS para focar em correção de bug do iOS da próxima versão, então o macOS não vai ter quase nada. Ou o contrário, uma das duas coisas, né? Já teve, e ela sempre fazia isso, né? A gente vai, é isso aqui, gente, vai chegar no iOS, sei lá, 10.0, esse bando de coisa. Aí chegava no 10.2, 10.3, pintava uma coisa nova que ela não tinha anunciado. E quando chegava tudo no 10.0, a reclamação é o quê? Não, a Apple tinha que fazer mais escalonado, porque tá tudo bugado. Se ela anunciasse e fosse lançando ao longo do ano, ia ser muito melhor. Aí hoje ela faz isso, a pessoa reclama que não saiu logo na primeira versão. Ok, né? As pessoas vão reclamar de tudo sempre, isso a gente já sabe. Mas ainda assim, agora, o que a gente está vendo, né? Passou de sair do, sei lá, 16.0 para nesse ano agora o 17.2, nesse ano 18.2 vai ganhar alguma coisa mais substancial. No ano que vem, 19.4, você está vendo que esse prazo para lançar depois está ficando mais elástico? Será que no iOS 20 não vai ter nada de grande novidade porque vai ser para o iOS 21, né, que vai chegar as coisas? Porque mesmo nesse caso, pode ter certeza que coisa que ela anunciar que vai chegar para 19.4, não vai chegar a tempo dele. A gente vai ver no 20. A gente sempre vê coisas grandes sendo adiadas. O próprio que a gente está falando disso tudo agora, né? Parte de e-mail, reformulação de categorias do e-mail, tá chegando depois. Então é interessante ver que a Apple já tentou de tudo, as pessoas não estão felizes nunca com nada, mas do lado dela, ela tentando acomodar. E eu vejo, mesmo no caso do macOS, eu acho que ele é um bom exemplo de, assim, quando chegam coisas, é para complementar uma plataforma que já está bastante madura. Né? Você não vê nem a necessidade, nem a pressão por ter novidades loucas todos os anos. Não, já está meio maduro. Eu acho que no caso do iOS, está meio parecido. Né? Não precisa reformular o sistema inteiro todos os anos, mas... E a maior parte de funções que faziam falta já estão aqui, né? Podem melhorar? Sempre, mas já estão aqui. Então, fico curioso até para saber o que ela está planejando de tantas coisas novas para o próximo iOS. Pode ser acumulado do que não foi Apple Intelligence, que foi o grande foco desse ano? Pode ser, mas vamos ver o que vai ser, né? Uma dessas coisas parece que é a Siri, né? Pintou a notícia de que, ou foi o Graham da Bloomberg que falou que a Apple está preparando para o iOS 19 e para o macOS 16 um Siri GPT de fato, um LLM, que vai se chamar Siri, mas que é uma reformulação completa dessa interface de compreensão de linguagem natural com ganchos no sistema para, olha só, entender o que você quer e fazer, né? Só que com base em LLM, que é mais conversacional, assim como a gente viu com o Advanced Voice Mode do ChatGPT, o Claude lançou um modo de conversa recente, mas ele é piorzinho, você tem que falar, é nesse idioma que a gente vai falar, tá? Ele fala, tá bom, e fala só nesse idioma, é um pouco mais rudimentar, mas ainda assim bacana. O Google tem o Gemini Live também, e a Apple, que foi a primeira nesse mercado, só está atrás da Amazon, que desistiu mesmo, parece, né, com coisas da Alexa, mas... E aí, Siri GPT, iOS 19, macOS 16, finalmente?
19.4, né, porque pelo jeito 19.0 não vem aí. Mas eu vi que muita gente ficou confusa, porque a Apple já vem prometendo uma nova Siri, uma Siri mais moderna. Primeiro que o próprio iOS 18.1 já confundiu todo mundo, né, porque eles colocaram a interface nova da Siri, e aí um monte de gente, ah, finalmente a Siri nova, aí vai testar a carangueja, é a mesma carangueja burra de sempre, né. Então, pô,
bem errado o que eles fizeram com isso.
Que poderia ter guardado pro, sei lá, pro 18.3, quando eles introduzirem de fato as melhorias prometidas, que ainda assim não será exatamente, né, um Siri GPT com LLM. O que, que a Apple prometeu de novidade para Siri? Ela basicamente vai ganhar uma integração maior com aplicativos através dos App Intents, que são, né, partes ali que conseguem controlar os aplicativos. E ela vai sim conseguir entender algumas coisas a mais de você, né, do usuário. Então, a Siri vai ficar ali coletando coisinhas, né? As mensagens, vai entender tudo on device, né? Vai ler seus compromissos, seus calendários, suas mensagens. E aí ela vai conseguir responder mais coisas com base nessas informações. Porém, não vai ser exatamente algo no estilo GPT para ficar batendo papo, conversando, gerando resposta. É mais algo de utilidade mesmo. Então, tudo isso supostamente deve vir aí entre iOS 18.3 e 18.4 no ano que vem, né? A Apple falou que essa Siri mais avançada com App Intents, né, com essa habilidade de entender o que o usuário diz, chegaria no ano que vem. Eu até chuto que também vai ser algo faseado, tipo 18.3, a Siri vai começar a entender o contexto, aí 18.4, integração com os aplicativos. Acho bem capaz de ser algo assim, Mas, né, essa Siri avançada mesmo é isso, é mais uma integração com as coisas que você faz, em a Siri entendendo melhor o contexto do seu dia a dia, do que de fato algo estilo GPT que você fica interagindo ali para tirar, responder questões matemáticas e coisas assim, que até a própria Apple integrou, né, no 18.2 ChatGPT na Siri, e você consegue usar o GPT para isso. O que o Gurma está reportando é que a Apple quer ter um LLM parecido com, né, o ChatGPT para realmente responder coisas mais aleatórias, responder perguntas mais complexas, sem precisar recorrer tanto ao ChatGPT. Porque hoje, no 18.2, quando você pergunta algo que a Siri pretende que ela não consegue responder, ela já pergunta, ah, quero usar o ChatGPT para perguntar isso, né, para responder isso. Inclusive, eu fui lá e desliguei a opção de ficar perguntando isso toda hora, já vai direto pro GPT, é uma maravilha, pelo menos
para mim.
Nossa,
dá para fazer isso? Que bom!
Dá para fazer isso, você consegue desligar as confirmações, aí ele só pede a confirmação se, sei lá, é algo que precisa envolver, tirar screenshot da tela, mandada, aí okay. Ele ainda pede permissão. Mas eu tenho uma opção lá para não ficar pedindo permissão toda hora, aí você pergunta alguma coisa. Ontem eu perguntei mesmo, ah, como que chama uma série da Netflix de comédia sobre ricaço, não sei o que lá. Aí ele já, tipo, ah, perguntando pro ChatGPT, já apareceu a resposta, então achei ótimo, né?
Nossa, ótimo.
Funciona muito bem, é uma maravilha. Mas a ideia da Apple é ter, de fato, né, o seu próprio modelo de linguagem para que as pessoas não dependam tanto de ChatGPT até, né, outras alternativas. Que a Apple já falou que eventualmente vão ter outras opções, né, o GPT é a primeira, mas terão outras no futuro. Mas a Apple está trabalhando, né, na própria Siri GPT dela. Mas isso, como a gente já até brincou aqui, é assunto para iOS 19.4. É algo que vai vir lá para 2026. Ela deve anunciar isso na WWDC do ano que vem, mas lançar mesmo ainda vai demorar um tempinho.
Agora, nessa seara também, teve uma coisa que você publicou que eu achei muito bacana nessa última semana, um artigo de opinião falando sobre como... Parece tão óbvio, falando agora em voz alta, né? A Apple tinha que juntar tanto o Spotlight quanto o campo ali de você interagir com a Siri para ser uma coisa só no iOS e no macOS. Porque, no fundo, quando a Apple, no Spotlight, você faz uma pesquisa de alguma coisa e a Apple retorna sugestões, documento, etc., ela já tentava associar a Siri. Então, faz com que seja um campo só, faz completo sentido. Quer falar mais sobre isso?
Pois é, eu escrevi esse... É um artigo de opinião, feature request, justamente pensando em como está sendo essa interação do Apple Intelligence, da nova Siri, principalmente no Mac, porque no Mac a interface da nova Siri e do Spotlight é muito parecida, né? Os dois são uma barrinha ali que você abre, da Siri é menorzinha, do Spotlight é um pouco maior, mas o jeito de interagir é bem parecido. E quanto mais você pensa... Mas os dois acabam sendo meio redundantes para algumas coisas, né? Eu, por exemplo, sempre uso Spotlight para fazer algum cálculo, né? Para fazer alguma coisa rápida, alguma conversão de moeda. Mas, né, a Siri também consegue fazer esse tipo de coisa. Até postei um print ali, né? Dando o exemplo do iPhone. Você perguntando a previsão do tempo, né? Digitando weather no Spotlight. Aí ele mostra a previsão do tempo e usando o campo, né? O Type to Siri, que eles chamam. Que é quando você dá dois toques ali na barrinha do iPhone e ele abre o teclado para você pesquisar. É uma interface muito parecida. Eu pensei, pô, o negócio está ficando meio redundante. Tá tipo o Windows com dois painéis de controle. Então, sei lá, no futuro talvez seja coisa da Apple integrar tudo isso numa coisa só. Fazer a Siri também funcionar como Spotlight, né? Eu até pensei aqui comigo, pô, tem aquela interface aqui na Siri nova que você vai digitando e aí já vai... aparecendo algumas opções, né, algumas sugestões. Aquilo poderia já ser resultado do Spotlight, né? Você, ah, é arquivo e tal, aí já vai aparecendo a listinha. Aí você quer usar a Siri, você aperta ali o Enter, né, o Return, ele já busca, mas senão vai aparecendo resultados. Eu acho que são interfaces muito parecidas que eventualmente poderiam ser mescladas. Eu até entendo a Apple não fazer isso agora, porque é uma novidade, o lançamento de Apple Intelligence ainda tá meio bagunçado, né, o pessoal já não tá nem entendendo direito o que é Siri nova, o que não é. Mas acho que no futuro seria legal eles unificarem tudo isso numa coisa só.
É, eu tenho como... Quem interage com launchers principalmente, né? Então, especialmente o Raycast, eu acho. Mais até do que o Alfred, etc. Também leu essa matéria e falou, nossa, claro, né? Teria já que ser assim. Faz falta não ser, agora que você colocou desse jeito. Então, me parece uma coisa meio inevitável. Especialmente porque agora, por conta de LLMs, o mercado de launchers está esquentando. A gente vê o Arc Browser desistindo de fazer um navegador... Aliás, teve um cara do Chrome que trabalhou na Browser Company, ajudou a fazer o Arc, e ele foi para a OpenAI recentemente, né? Então, até pintou notícia de que eles podem fazer mesmo um navegador, o que seria bem interessante, mas com o Arc fazendo launchers, se for isso que eles vão fazer mesmo, vai ser interessante ver mais gente ainda descobrir que tem um valor enorme ter isso. E não é launcher aqui no Android, né? De você botar a roupinha no sistema, não. É ser um Spotlight com muito mais funções do que o próprio Spotlight, inclusive integração com o LLM. Então faz completo sentido, já devia ser assim. E é claro que eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para esse artigo, ficou bem bacana, do Felipe. Agora, falando em fazer falta, tem uma coisa que está fazendo falta para quem tem um Vision Pro, aplicativos, né? Porque a gente não vê muita coisa, especialmente dos apps grandes de produtividade, Netflix, YouTube, não é produtividade, mas também, né? E tem entretenimento também, só a Disney concordou de fazer um aplicativo, e mesmo assim, o app que ela disponibilizou não é o que ela mostrou na WWDC retrasada, né? Não foi nessa última, foi antes, né? Enfim, né? Tá faltando aplicativo, e os que tem estão saindo. A gente viu, por exemplo, aquele super bacana do Christian Selle, que ele tinha feito do YouTube, que, como é que chamava o aplicativo? Me fugiu.
Juno,
também um de Fórmula 1, Laps, super legal, que chamou muito a atenção do pessoal, ele estava em beta, mas não mais. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue oferecendo serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira para todo mundo que trabalha em startups, pessoal que é desenvolvedor, empreendedor também, profissional liberal, pequenas e médias empresas. Então, para você que quer resolver uma pendência aí da sua vida PJ, né, do seu CNPJ, ou até abrir a sua empresa, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer os serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque foi graças a ela que lá em 2022 a gente abriu a rede em tempo recorde, sem problema talvez tenha tido, eles resolveram, não sei, porque é isso que eles fazem muito bem, sem atraso, sem essa parte mais penteira de você lidar com essa burocracia toda, o que para mim foi uma coisa inédita. Afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho em economia de custos, o tributo certo para cada categoria e especialmente na área de TI. Ela sabe legalizar do jeito certinho a sua empresa para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia da empresa, que é o motivo pelo qual você está abrindo a sua empresa, né? Então, para conhecer melhor tudo o que a Afirmou oferece e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática, financeira aí, da legalização, da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte. Vai no Instagram, vai no Facebook e procura por @firmouconsultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o A Fonte, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Firmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz.
Valeu, Firmou!
Felipe, eu não sou um alucinado por Fórmula 1, mas se eu fosse e se eu tivesse um Vision Pro, eu ia estar muito triste agora, porque aparentemente a partir de, sei lá, da semana que vem ou algo assim, se eu estivesse usando o beta do aplicativo Laps, o beta vai parar de funcionar e não vai ter beta novo. Por que que não?
Pois é, para quem usa esse aplicativo, né, o Laps, que é muito legal inclusive pelas demos pelo menos, mas notícias, ele vai parar de funcionar porque ele vai ser removido do Test Flight, né? Ele tá enfrentando um problema similar ao do Juno, que é esse cliente de YouTube para o Vision Pro. E para quem lembra a história, o Google pediu a remoção do aplicativo porque considerava que, né, não é um aplicativo oficial, tá usando, né, a estrutura do YouTube, nome, etc., para promover algo de terceiros, né? Claro que eles não gostaram. E agora tá rolando algo similar com o Laps. Não é a Apple que está pedindo a remoção do Laps, mas sim é o grupo, né? O Formula One Group foi lá, falou com o desenvolvedor, olha, você não pode fazer aplicativo de Fórmula 1 sem nossa autorização, né? E o desenvolvedor tentou explicar, tipo, pô, a gente está só usando o WebView, você ainda tem que fazer o login lá, né, na plataforma da Fórmula 1, a assinatura oficial, é só um intermediário, mas eles, pelo menos por enquanto, não quiseram saber, né? Então, eles determinaram a remoção do aplicativo, né? Ele está sendo removido do Test Flight. E aí, quando a build expirar, né? A build atual expirar, que isso está para acontecer no dia 8 de fevereiro, todo mundo vai perder acesso a esse aplicativo Laps, que para quem não conhece, você consegue no Vision Pro assistir a Fórmula 1 ao vivo, Aí você tem um painel do lado com o ranking, você consegue colocar múltiplas telas flutuando e ainda tem uma visualização 3D da pista com os carrinhos ali com base na posição deles. Então, para quem curte, é algo que parece muito legal e mesmo eu que não sou muito fã de Fórmula 1, tenho vontade de ver esse aplicativo, que ele parece bem bacana. Acho que mostra, né, um dos usos, dos potenciais usos do Vision Pro. Eu lembro que quando o Vision Pro foi anunciado, criaram esse conceito já, né, de aplicativo de Fórmula 1. E até os desenvolvedores falam, eles criaram esse aplicativo pensando, né, com base nesse conceito. Eles até contrataram o artista, né, de VFX que fez esse conceito, que ficou bem popular, para trabalhar com eles ali, né, fazer um modelo 3D mesmo. E o pessoal, né, que curte Fórmula 1 estava adorando o aplicativo, mas por conta desse impasse com o grupo da Fórmula 1, né, não vai ter jeito. A menos que eles consigam um acordo, o aplicativo já foi removido do Test Flight e deve ficar assim até eles tentarem resolver alguma coisa. Segundo os desenvolvedores, eles vão tentar convencer ali o grupo de conseguir uma licença, né, fazer algum tipo de licenciamento, que eu acho bem difícil, né? É um grupo muito grande, então não sei o quão eles são flexíveis com isso. E aí a alternativa, segundo eles, é se a Fórmula 1 não quiser, eles vão tentar licenciar o aplicativo para alguma outra corrida, para algum outro grupo, né, de corrida esportiva, para não jogar fora o projeto que, né, convenhamos, é um projeto bem legal. Mas, de novo, dá para entender porque realmente, querendo ou não, eles estão usando um conteúdo que envolve licenciamento, um conteúdo que não é deles. Então é uma situação chata para todo mundo, né? Para o desenvolvedor, que meio que acaba perdendo, né, o trabalho dele. E principalmente para o usuário de Vision Pro, que aplicativo já não tem muito, né? E aí quando tentam fazer, vão lá e falam, escuta, você não pode fazer isso aqui não, tá? Mas, mas né, e reforçando, tanto a Fórmula 1 não tem aplicativo oficial de Vision Pro, e YouTube, que também barrou lá o Juno, não tem aplicativo de Vision Pro. O YouTube até falou, ah, a gente pretende lançar um aplicativo algum dia, mas né, já se passou um bom tempo, né, vai dar agora em janeiro um ano, em fevereiro na verdade, é um ano desde que o Vision Pro foi lançado nas lojas, e nada até agora. Então, para quem tem Vision Pro, a situação tá meio feia.
É, dá para entender assim, né? Tanto o Juno quanto esse Laps, Laps com Z, tá? Eles exigem aquela analogia que fazem de construir em terreno alugado. Foi o que eles fizeram. Eles estão usando um serviço de terceiro para construir toda a base do aplicativo. O próprio Christian Selig, ele ficou famoso com um app excelente de Reddit, que era o Apollo. Um dia, o Reddit falou, acabou o app de terceiros, acabou, né? Aí ele fez o quê? Ele fez o Juno. Ele fez o Apollo do YouTube. O YouTube falou, não, né? E por mais que ele esteja usando APIs e acesso a dados disponibilizados publicamente, quando você passa a cobrar em troca do acesso a isso, eu não sei se o Juno ele era pago, mas devia ter algum tipo de monetização de assinatura. Então, né? Aí fica complicado. E a diferença é a seguinte, né? Você pega, por exemplo, o YouTube. Por que o YouTube não tem lá o aplicativo para o Vision Pro? Porque você assinar o YouTube no Vision Pro, um terço da assinatura vai para a Apple. Para o YouTube, isso é muito. O YouTube faturou 31,7 bilhões de dólares no ano passado. Não foi tudo no iOS, não foi tudo de assinatura, óbvio. Mas é uma escala gigantesca. Para o desenvolvedor, 30% de zero, tanto faz. Se ele conseguir fazer alguma coisa, ótimo. Ele pagar 30%, tudo bem. Estava faturando nada antes, né? Se estourar e fizer sucesso, o aplicativo, mesmo sendo pequeno para o tamanho do YouTube, vai render uma boa grana, né? Então tem essa diferença, que o YouTube quer fazer o app deles. É óbvio que eles vão fazer. A Netflix é óbvio que vai fazer também, né? Mas quando conseguir, não ter que pagar 30%. Por isso que eu escrevi o quê? Mais de um ano da greve dos apps para o Vision Pro. É disso que eu estava falando. Então isso está acontecendo. Do outro lado, você tem o quê? A Fórmula 1 como excelente oportunidade de, sabe? Cara, compre esse aplicativo. É um aplicativo que ele apareceu porque alguém fez um conceito, todo mundo achou que era um app de verdade. Não era. E o conceito é tão bacana que alguém falou, tá, vou fazer então. E fez. E para quem usou o beta e estava falando assim, todo mundo que usou, que são as três pessoas que têm o Vision Pro, adoraram, né? A gente falou, mesmo que a gente não assistisse a Fórmula 1, a gente ia curtir ver desse jeito, né? Então, isso vai ser peanuts para o pessoal da Fórmula 1, para ter um aplicativo que já está estruturado, que já tem uma base, já está funcionando e é legal, do que o quê? A Fórmula 1 fazer do zero? O que você for fazer, vai ter que fazer um aplicativo exatamente igual. Então compra esse que está feito, pega um good build de todo o mercado aí e você já faz o melhor da situação, né? Não vai custar nada para eles comprarem esse app E a não ser que o pessoal que está desenvolvendo não queira vender. Essa é uma outra conversa. Porque se eles estão pensando em colocar outros, sei lá, outras fórmulas, não sei como é que chama, outros tipos de corrida automotiva, eles querem virar o canal de fazer isso, mas vão estar sujeitos a cada um desses grupos falar não. E pronto. Então, acho que a melhor solução de todos aqui seria eles venderem para a organização Fórmula 1, sei lá como é que chama, para poder fazer, porque a ideia e a aplicação disso não só é muito bem feita, é perfeita, né? Então, não tem porquê esse aplicativo não existir. É uma pena que esteja acontecendo, mas só mostra como interesse por desenvolver e até demanda por ter isso, aplicativos assim no Vision Pro, existe. É uma demanda pequena. E a briga política de bastidores do porquê que não tem esses aplicativos é uma outra questão. Mas tirando esse meio de campo, né, do lado você tem quem queira consumir, do outro lado você tem quem queira fazer. Vamos lá, né? Só que pena que isso está acontecendo, mas para quem não sabe, não viu até agora esse aplicativo, vai ter o link na descrição aqui. Acho que é uma das melhores aplicações de todos os lados de por que o Vision Pro pode dar certo para esse tipo de produto, de nicho, de uso. Não é para usar o dia inteiro o capacete na cabeça trabalhando, vai ter gente que vai querer fazer isso, mas esses consumos pontuais, aí sim, uma coisa que só dá para fazer porque esse produto é desse jeito, ao contrário do resto, que é só uma versão adaptada para ele, aí não funciona mesmo.
Exatamente.
Agora, Felipe, você publicou nessa última semana lá no 95 Mac uma matéria que falou que mais de 200 empresas estão dando suporte já a PassKeys nos próprios sites, e eu não sei você, mas eu tenho um pouco de insegurança de migrar para PassKeys. PassKeys, aliás, eu vou deixar você explicar que você vai se embananar menos que eu. Mas, primeiro, você está migrando? E se estiver migrando ou não, quer explicar para o pessoal o que é? Para a galera entender do que a gente está falando?
Eu tenho migrado aos poucos para PassKeys e tenho achado bastante conveniente. Acho bem prático. E para quem não conhece PassKeys, não sabe do que a gente está falando, PassKeys aqui é meio que chave-senha, né? Numa tradução mais literal. É uma tecnologia que foi introduzida já acho que uns 2 anos e ela foi implementada pela aliança FIDO, né? E é uma aliança que tem aí Apple, Google, Microsoft, todo mundo construindo junto essa tecnologia e basicamente visa substituir as senhas tradicionais, né? Que você vai lá, digita uma senha, né? Inventa os caracteres por biometria, né? Por uma chave encriptografada com biometria. Então, ao invés de você criar sua senha, o sistema gera uma chave única, fortíssima, guarda essa chave protegida com biometria, no caso dos devices da Apple, protegida com Touch ID, Face ID, guardada lá no Secure Enclave. Não é uma senha que você consegue visualizar, justamente porque ela não tem, né, não é uma senha só de caracteres, uma senha alfanumérica. Então, ela é bem mais segura. E aí, a gente já tem o suporte a PassKeys desde o iOS 16, a Apple colocou no Safari, aí no iOS 17 ela expandiu para apps de terceiros e desde então a gente tem vários apps que vem adotando, vem aderindo às PassKeys, né, essas chaves senhas. E segundo uma reportagem que a gente publicou lá na 95 Mac com base em dados do 1Password, que o 1Password mandou para a gente, já tem mais de 200 empresas, 200 grandes companhias que já adotaram PassKeys nos seus aplicativos, sites. Então, a lista inclui Adobe, Amazon, a própria Apple já aderiu às PassKeys, Best Buy, Bolt, para quem não conhece, Bolt é um aplicativo de transporte concorrente do Uber que é bem popular fora do Brasil, Cash. Então, tem vários apps, vários sites, várias empresas que já aderiram às PassKeys. E aí, basicamente, você, nesse site WordPress também já tem, você consegue fazer a migração da sua senha tradicional para as PassKeys, para você não ter que mais lembrar, não precisa lembrar a senha. Parece com o gerenciador de senha, né? Você falando assim, porque essencialmente você vai estar guardando ali sua chave e vai autenticar com, né, Face ID, Touch ID, ao invés de ter que ficar digitando a senha toda vez. Mas como eu falei, ao invés de uma senha que pode ser 1, 2, 3, 4, é uma chave muito mais complexa, criptografada, que fica guardada e só é desbloqueada através da biometria. Eu tenho aderido já aos serviços que funcionam. Eu uso o PassKeys no WordPress, uso o PassKeys com a minha conta da Adobe, com o Google. E eu sinto que facilita muito, até porque na questão de autenticação de 2 fatores, quando você usa o PassKeys, como é algo mais protegido, né, como precisa ali, ele realmente está usando a biometria, você acaba dispensando a verificação de 2 fatores, porque as PassKeys, elas ficam on-device, né? Ela até, no caso da Apple, sincroniza pelo iCloud, mas não é algo que sai facilmente do seu device. Então, é uma camada a mais de segurança. E aí você acaba dispensando, né, a autenticação de dois fatores. Então, por exemplo, quando eu fui configurar o meu iPhone novo, foi muito mais rápido de entrar nas coisas com o Passkeys, porque ele só pedia ali a minha verificação, né, com Face ID, Touch ID, e eu conseguia já autenticar o serviço, tem que ficar recebendo SMS, que inclusive SMS a gente sabe que nem, é uma coisa que nem é tão segura, né, que é fácil de você conseguir burlar, existem vários meios para fazer isso. Então, já tem esse serviço há muito tempo. Segundo o 1Password, mais de 200 empresas, né, grandes empresas, já aderiram às Passkeys, então mostra que é uma adoção até rápida, né, que tá, o pessoal está, pelo menos as empresas, estão se mostrando dispostas a oferecerem essas opções para os usuários. E aí eles passaram alguns outros dados interessantes também. Segundo eles, aí é específico do 1Password, mais de 4 milhões de Passkeys já foram salvas no 1Password, e em média eles têm registrado uma autenticação de 2,1 milhões, né, 2,1 milhão de autenticações de Passkeys por mês. E aí eles também falam que um a cada 3,4 usuários do 1Password tem pelo menos uma Passkey salva ali, né, na conta deles. Então,
quantos são de propósito?
Pois é, né? Quantos são de propósito, quantos fizeram sem querer. Mas é um dado bem interessante e mostra que aos pouquinhos as pessoas, né, estão curiosas, pelo menos, sobre como que funciona o recurso, né, Passkeys, que todo mundo, a própria Apple fala, né, é o futuro das senhas, né, um futuro passwordless, né, um futuro sem senha, que você não precisa se preocupar em criar uma senha, que o sistema só gera uma chave, guarda ela bem protegida e você desbloqueia essa chave através de Face ID ou Touch ID.
É curioso porque, por exemplo, eu, com base em nada, tenho um medo de... Porque o WordPress vai fazer a autenticação por meio do seu iPhone, né? Isso só funciona porque tem toda essa FIDO Alliance arrumando todas as pontas do mercado inteiro para fazer isso dar certo, né? Mas eu penso, cara, eu vou dar o ok aqui, você vai cadastrar assim aqui, vai sumir, como é que eu vou fazer login? Você já, por estar no 95 Mac e ter contato com estudos de um lado e leitores do outro, já ouviu alguma história de terror com Passkeys? Ou ainda não? É só uma insegurança porque é uma novidade e senhas são importantes. A ideia de você abstrair a senha com Face ID para coisas que não são ligadas ao sistema só soa estranha.
Olha, eu ainda não escutei nenhuma história de Passkey sumindo ou o login não funcionando. Por enquanto, o que eu vejo é que, pelo menos para essas contas migradas, você consegue ter o fallback. Então, não funcionou o Passkey, você ainda consegue usar uma autenticação antiga, né, acaba sendo meio opcional, mas eu não escutei nenhuma história de terror. O que pode acontecer, assim, de mais chato, mas também resolvível, é que, como eu falei, as Passkeys, elas ficam guardadas on-device. Por exemplo, no caso da Apple, quando você loga num device novo, ele baixa, né, ele baixa as Passkeys que ficam criptografadas, descriptografam elas ali no aparelho, e aí você consegue usá-las, né, tendo o seu ID Apple logado no aparelho. Mas vamos supor que eu tenho só um iPhone, as minhas Passkeys estão no meu iPhone, e aí eu preciso logar num site, num PC Windows. Aí a solução é, você consegue pedir para o site gerar um QR Code, aí com a câmera do iPhone você aponta o iPhone para esse QR Code no computador, e o iPhone dá o ok através do iPhone para o site que é você mesmo que você está tentando acessar, que daí, né, é um processinho um pouquinho mais chatinho, mas ainda assim resolvível. Agora, pelo menos por enquanto, eu não vi nenhuma história de Passkeys sumindo.
Maravilha. Pessoal que está escutando, digam para a gente as impressões de vocês sobre Passkeys. Eu estou inseguro com base em nada, mas estão usando, estão curtindo. É sempre bom a gente saber. Então, gigahertz.fm/feedback. Agora, Felipe, nessa última semana, nos últimos dias, meses, não sei, né? O Reino Unido está vendo com frequência os reflexos, alguns mais sérios do que outros, de ter resolvido sair da Europa, né? A gente viu muita notícia sobre como na Europa, por conta do DMA, das leis todas, regulamentações todas que têm saído, o iOS está ficando cada vez mais aberto, mas sempre que eu vejo que o Reino Unido quer fazer a mesma coisa, eu penso, mas ué, ah é, né? Então a gente viu nessa última semana que o Reino Unido está fazendo uma ação, preparando investigação de antitrust com a Apple, quando o assunto é o Safari. Mas, por algum motivo, ela conseguiu escapar de uma investigação sobre jogos na nuvem. Quer falar sobre, pelo menos, a parte do Safari, que é o que diz respeito à Apple, que jogos na nuvem não faz a menor diferença mesmo? O que está rolando por lá?
Pois é, lá no Reino Unido, primeiro tem essa questão que você pontuou, eu também me confundo muito, porque a gente tem pessoas do Reino Unido na equipe do 95 Mac, e às vezes fala, pô, né, aqui, não consigo testar, eu saí longe, daí eu fico tipo, mas aí na Europa, daí eu lembro que não é a União Europeia, né, então eles saíram da União Europeia,
exato,
né, por consequência o DMA, né, não vale lá no Reino Unido. E aí agora eles estão tentando passar, né, o CMA, que é basicamente o DMA em versão inglês-britânico. E agora, com esse CMA, a Apple deve provavelmente sofrer as mesmas imposições que ela já sofre lá na União Europeia, que tem relação, por exemplo, com a questão dos navegadores padrão, que lá no Reino Unido a Apple até tem que deixar bem claro para o usuário que ele pode escolher, oferecer alternativas já logo quando o usuário está configurando o celular pela primeira vez. Porém, a Apple ficou de fora, né? O que, na verdade, assim, a questão de cloud gaming, isso ficou de fora desse CMA, né, da legislação de trust do Reino Unido, porque eles entendem que a Apple já mudou as políticas dela, né, mudou por conta do DMA. E como a Apple mudou isso no mundo inteiro, eles deixaram de lado, né? E isso a gente viu com algumas coisinhas específicas, né? Porque primeiro ela anunciou lá em janeiro, né? Vai dar um ano já que ela anunciou que ia, né, cumprir com as exigências do DMA. E aí entre elas tinha, né, a facilidade do cloud gaming, tinha a questão dos navegadores. Mas aí algumas coisinhas, com o passar do tempo, ela foi trazendo para o mundo inteiro, né? O cloud gaming mesmo, ela liberou para todo mundo. Hoje você pode ter as plataformas de streaming de jogos no iOS, isso vale para qualquer lugar do mundo. Liberou emuladores, conforme a gente já viu, máquinas virtuais, até a gente tem hoje na App Store emulador de jogo. O NFC, que também era algo antes exclusivo do DMA, liberar o NFC para pagamento, agora também o NFC foi liberado em mais países, aqui no Brasil inclusive, com o iOS 18.1, já tem a API do NFC para você fazer pagamentos por fora sem precisar do Apple Pay. Então, por consequência do DMA, ela acabou, né, flexibilizando mais as regras no mundo todo. E aí o CMA, né, o Reino Unido, já enxergou isso lá. Ah, tá, isso aqui não precisa, já foi resolvido, isso aqui não precisa. Mas a questão dos navegadores, né? Por exemplo, a Apple liberou na União Europeia que os navegadores usam suas próprias engines, né, seus próprios motores. Isso continua exclusivo da União Europeia. Então, provavelmente a Apple vai acabar sendo forçada a implementar mudanças parecidas lá no Reino Unido, né? Questão até de App Store, eu acredito. E é o que a gente já comentava numa fonte há muito tempo, que seria uma questão de tempo mesmo, até outros países olharem para a União Europeia e falar, pô, vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos tentar fazer a Apple soltar mais, abrir mais aqui. A gente sabe que outros países também estão de olho. O Japão estava para aprovar também uma lei parecida, né? Agora é questão de tempo também até isso respingar e a Apple ser obrigada a fazer alguma coisa. Né? Estados Unidos está investigando, mas como a gente também já comentou na fonte, pode ser que agora com a nova gestão, Tim Cook muito amigo de Donald Trump, talvez as coisas mudem um pouco. Mas é inevitável. A Apple vai ter que soltar mais, vai ter que abrir mais o ecossistema dela em outros países, assim como já fez na União Europeia. Agora o Reino Unido, que saiu da União Europeia, está correndo atrás, né, de ter aí uma legislação parecida com o DMA.
Agora, é claro que a gente quer saber também o que vocês pensam a respeito disso. Podem ir em gigahertz.fm/feedback, onde vocês podem mandar perguntas também, como o Ezequiel fez. Ele falou o seguinte: bom, já explorei a internet inteira e não consegui respostas. Eu comprei um Apple Watch 10, né, ele fez o update do Série 4 para o Série 10 e tô tendo problema com a função Daylight. Mesmo com tudo ativado, não aparece no Apple Health como uma fonte de dados e não tem nenhuma medição. Vi uma thread no Reddit e outras pessoas também com esse problema, então ele quer saber: vocês utilizam ou já utilizaram? É uma função Estados Unidos só? Porque eu não consigo ver isso em nenhum lugar. Ele falou: obrigado, abraço e abraço Adorno. E aí, Felipe?
Abraço Adorno. Até onde eu sei, não é uma função exclusiva dos Estados Unidos, porém o asterisco. O meu relógio é importado, mas eu até fui conferir aqui no site da Apple que eles têm aquela página que você consegue checar a disponibilidade de recursos por região. E quando você vai lá, WatchOS, recursos de saúde, não está na lista essa parte de Daylight. O que a gente tem aqui que é limitado por região. fibrilação atrial, né, a oxigenação, o eletrocardiograma, notificação de ritmo irregular, retrospectiva de ovulação e a apneia de sono. Tudo isso é limitado por região. Agora, pelo menos a parte de daylight não está aqui, então eu suponho que não tem esse limite. Para quem não conhece esse recurso, ele basicamente deixa que faz com que o Apple Watch use o sensor de luz, né, o sensor de ambientação, que é o mesmo sensor usado para determinar o brilho da tela, para mostrar quanto tempo você ficou sob a luz do sol, né, quanto tempo você andou, quanto tempo você ficou exposto à luz do sol, que, né, a gente sabe, é importante sempre tomar um sol. Então ele usa esse sensor do Apple Watch para mostrar esse dado. Eu até estou conferindo aqui o meu daylight, fui olhar aqui agora, ontem mesmo está aqui, ó. Fiquei 45 minutos no sol e ele vai coletando essa informação com base no Apple Watch, mas não tem nenhum indício realmente que é limitado à região, pode ser só um bug mesmo. Até abri um artigo aqui da Apple que fala, se você estiver tendo problemas com o Daylight, você pode tentar lá em ajustes, privacidade, segurança, saúde, e aí tem a opção Daylight. Dá uma conferida lá para ver se de repente está desligado, ou tenta desligar e ligar essa opção de novo para ver se resolve alguma coisa. Mas o mais provável é que seja um bug mesmo do que de fato uma limitação. Ou, né, em alguns casos, pode ser algo do modelo, mas como ele falou, né, que é um iPod Series 10, acho mais provável ser um bug do que, de fato, uma incompatibilidade com o Apple Watch mesmo.
É, para mim, eu teria sugerido que era isso, né? Se saiu do 4 e foi pro 10, bom, no 10 tem que ter, né? Me surpreende se no 4 tiver mesmo. Eu vou confessar que eu nem sabia que tinha essa função. Tinha esquecido completamente da existência desse negócio. Falei, não deve ter no meu. Aí eu fui lá no saúde, aí tem na direita embaixo em inglês é browse, né? Deve ser navegar. E aí tem outros tipos de dados. Direto de cara ali no header já aparece nos últimos 7 dias, tempo na luz do sol. Então a função está sendo coletada e disponibilizada aqui. Eu tenho no Apple Watch os Estados Unidos como região, porque quando eu completava 10 mil passos todo dia, completava as 3 argolas todo dia, etc, etc, passei anos fazendo isso. Tinha os desafios que a Apple faz lá de saúde e geralmente eles eram só dos Estados Unidos. Então eu troquei a região para Estados Unidos para ter acesso às medalhinhas, aos desafios. Então pode ser uma questão de região, por ser, né, vai que precisa de algum tipo de aprovação, sei lá, né. Mas aqui, assim, eu fiz o que estava no... Eu vou deixar na descrição aqui o link de suporte da Apple que fala sobre essa função. Eu fiz o que ele pede, cheguei lá, estava lá a função habilitada. Então, se vocês tiverem também dicas aí, ajudar, além das que o Felipe já deu, vocês podem mandar pra gente, gigahertz.fm/feedback. Vamos ajudar Ezequiel a ter essa função, né? E ajudar mais gente ainda, que eu tenho certeza que, assim como eu, com a pergunta dele, acabou de descobrir que esse negócio existe.
Com certeza, é um recurso meio escondido mesmo, mas ele existe.
Muito bem. Bom, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/127. Olha que bacana. Ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer ao Gentler Streak e à Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam uma fonte para mais gente ainda poder descobrir o podcast e passar toda segunda-feira a se informar sobre o que está rolando em Cupertino. Graças ao Felipe. Obrigado você, Felipe, por vir aqui toda segunda-feira ajudar a gente a fazer sentido do que está pintando lá para o Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, nessas redes, eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento para a Alura o IA Sob Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Fim de semana passado, como eu tinha comentado por aqui, sobre como agora, com mais 4 anos de Trump, significam mais 4 anos de Tim Cook. O link, aliás, foi curioso, porque a gente publicou essa matéria no sábado, no mesmo dia saiu no Times uma matéria falando sobre isso, o Wall Street Journal saiu também falando sobre isso, hoje pintou na 95 Mac também, os links vão estar todos aqui na descrição para quem gosta de se informar, né? Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.